envolvimento, de auscultação e de acompanhamento. E por isso ouvimos peritos, representantes de diretores, de professores, de alunos, conselhos pedagógicos, representantes de pais e encarregados de educação, autarcas e associações setoriais da educação. E por procurarmos que a recuperação de aprendizagem já em curso seja ampliada no próximo ano letivo e no seguinte de forma determinante, foi um elevado grau de parceria que procuramos no seu desenho e foi esse mesmo grau que contemplamos na sua aplicação. Confiamos nas escolas e por nelas confiarmos, fizemos as escolhas que fizemos. Escolhemos a autonomia educativa, o cuidar da transição entre ciclos e o equilíbrio das diferentes componentes do bem-estar dos nossos alunos. Criamos, com este plano participado, e criaremos, com a sua implementação colaborativa, um espaço e tempo ampliados e fortalecidos para apoiar, com base na maior flexibilidade e intensidade, os anos de escolaridade mais afetados pela pandemia. Se olhamos para quem mais tem riscos de ficar para trás, para deles cuidarmos mais, apostamos também na capacitação das comunidades educativas e das escolas com recursos e meios que lhe permitem reforçar a sua já notável capacidade de resposta, particularmente orientada para a melhoria das aprendizagens, para a inclusão e para o envolvimento comunitário. Apostamos no reforço de recursos humanos, no reforço de docentes para o alargamento do apoio tutorial específico e no reforço de docentes através do crédito horário destinado prioritariamente ao apoio do primeiro ciclo e às transições de ciclo. O reforço das equipas multidisciplinares de apoio à educação inclusiva e o reforço dos técnicos alocados aos planos de desenvolvimento pessoal, social e comunitário. Reforçamos e apostamos a formação, através de produção de materiais didáticos e formação específica na matemática, plano de apoio de formação de ação para as práticas de inclusão, não só para os docentes, mas também para os não docentes. E trabalhamos e apostamos no apetrechamento e nas infraestruturas. E, senhoras e senhores deputados, não falo de obras e intervenções nas escolas. Falo no reforço do orçamento das bibliotecas escolares, no alargamento e no apetrechamento de um conjunto de laboratórios, da rede de clubes de ciências vivas na escola, nas instalações de laboratórios de educação digital, na instalação de centros de especialização tecnológica para a efetiva modernização de um ensino profissional. Apostamos também
e reforçamos
os recursos digitais. Avaliar os alunos, os professores, as escolas e como vamos em cada momento gerindo recursos extraordinários que aqui alocamos a quem precisa de uma educação que deles cuide. Aprender, ensinar, porque importa também avaliar as políticas públicas. Não temos outro momento para dizer presente aos que mais precisam de nós, é aqui o nosso tempo e agora o nosso lugar. E para finalizar, dizer que é aqui agora que dizemos presentes, contem connosco como nós contamos com cada comunidade educativa, cada escola, cada aluno e cada professor, cada família e, obviamente, cada partido e cada um dos senhores e senhoras deputados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro da Educação. Tem a palavra nesta primeira ronda, para abrir a primeira ronda, o Sr. Deputado Porfírio Silva, do Grupo Parlamentar do PS. Tem a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhoras deputadas, senhores membros do Governo, falando do Plano de Recuperação de Aprendizagens, cujas linhas mestras foram apresentadas pelo Governo, importa identificar o que é essencial para conseguirmos que a experiência desmesurada da pandemia não fique como cicatriz permanente nas vidas das crianças e jovens. Ora, hoje como ontem, o essencial é que ensinar é muito importante, mas aprender é que é decisivo. É por isso que a educação, depois da pandemia, não há de ser uma resposta ao aluno médio na estatística, porque esse aluno não se encontra em nenhuma escola deste país. Não há um aluno igual a outro. É porque ensinar é importante, mas aprender é que é decisivo, que a educação, depois da pandemia, tem de responder ao agravamento das desigualdades que repercutem na escola. Reforçar a pluralidade de vias para aprender, porque alunos diferentes têm âncoras diversas à escola. Para uns é a leitura, para outros a abordagem experimental à ciência, ou a expressão artística, ou a aproximação ao mundo profissional, ou o desporto. E cada aluno pode construir todo um caminho de sucesso a partir da sua âncora. O Plano de Recuperação de Aprendizagens aposta nas ferramentas dessa diversidade, reforço do apoio à leitura e à escrita, estratégias para o português de língua não materna, apoio específico à recuperação das aprendizagens em matemática, mais clubes de ciência viva na escola, educação estética e artística, inovação curricular no ensino profissional associado aos centros de especialização tecnológica, mais desporto escolar inserido na comunidade. É porque ensinar é importante, mas aprender é que é decisivo, que importa entender que em cada turma há diferentes potencialidades e diferentes dificuldades, requerendo abordagens em pequenos grupos ou até individualizadas. Para isso se reforçam as ferramentas de autonomia e flexibilidade das escolas. Gestão flexível das turmas, das semanas, do calendário escolar e do currículo por ciclos de estudos. Gestão da distribuição de serviço para ter equipas educativas centradas no aluno, possibilitando a redução do número de alunos por professor. E porque ninguém aprende num tubo de ensaio, importa sublinhar o programa para as competências sociais e emocionais, reforçando o apoio tutorial específico, o alargamento dos planos de desenvolvimento pessoal, social e comunitário, o reforço das equipas de educação inclusiva e as estratégias para renovar a articulação entre a escola e as famílias. Senhores deputados, neste plano, o que primeiro impressiona é a grandeza do investimento, 900 milhões de euros. É um investimento sem precedentes em educação, uma aceleração do que tem vindo a ser feito nos últimos anos, em contraste notório com o último governo PSD-CDS, que se desculpou com a Troika, mas cortou na educação 1.200 milhões de euros a mais do que estava previsto no memorando de entendimento. Mas há outro investimento até mais significativo. O plano faz uma aposta renovada em confiança nas escolas e nos professores, porque a educação não é um fato igual para todos. Quando neva entre os montes, não se fecham escolas no Algarve. As escolas terão uma caixa de ferramentas e terão de escolher as mais apropriadas aos seus alunos. E só podemos ter sucesso nesse caminho confiando nos profissionais de educação, no seu profissionalismo e dedicação. Senhor Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, o Plano de Recuperação de Aprendizagens é tão realista como ambicioso por uma razão, porque é robusto. Mas o sucesso do país em o concretizar vai depender do contributo de todos, do processo de auscultação alargada que vai continuar e de uma capacidade de concertação que tem de ser permanentemente exercida, bem como da sua monitorização e contínua avaliação. Porque o país precisa dessa mobilização, não é boa ideia menosprezar aquilo que temos vindo a fazer nestes anos. A coordenadora do BE reagiu apressadamente ao plano, dizendo que os 3 mil professores que já tinham sido anunciados no início do ano letivo não chegaram às escolas, revelando assim falta de rigor. É que são 3 mil equivalentes de tempo integral para tutorias e crédito horário que reforçaram a atribuição inicial de docentes às escolas, antes do início do ano, em agosto, mais cedo do que alguma vez tinha acontecido. Quando a coordenadora do Bloco diz como é que se pode pedir às escolas para se organizarem tudo isto em 3 meses, mostra que não percebeu algo essencial. Não estamos a começar do zero. As escolas não vão agora começar a preparar-se. Estiveram a responder desde o primeiro dia com as ferramentas que temos consolidado nos últimos anos, que não foram inventadas agora. Não está tudo feito. É preciso continuar, mas não é boa ideia menosprezar aquilo que temos vindo a fazer nestes anos. Porque a viagem é longa, mas o rumo é claro. Sucesso, inclusão, cidadania para todos. Isso.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Firmino Marques, do Grupo Parlamentar do PSD. Por favor.
Thank you. Senhor Presidente, Senhor Ministro, Senhores Secretários de Estado e Senhora Secretária de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, o Grupo Parlamentar do PCP trouxe hoje e aqui a debate a preparação do ano letivo, com o objetivo de marcar posição quanto às negociações com o Governo para viabilizar a aprovação do Orçamento de Estado de 2022. Vem dizer ao Governo como quer o anel de noivado. Fez aqui na intervenção inicial a exposição do seu caderno de encargos em matéria laboral dos professores, contagem de tempo de serviço, progressão na carreira, avaliação do desempenho docente, mais e mais recursos humanos, para além da questão que tenta sempre fazer passar menos exames e avaliações externas dos alunos. Une-nos o reconhecimento da importância das questões em discussão. Separam-nos as visões e as opções em matéria educativa. O PSD gostaria de centrar a questão noutro prisma. A resiliência social e económica deve ser alcançada através de investimento bem concebido e bem orientado na educação. Os retornos do investimento em educação traduzem-se em benefícios económicos, sociais e individuais, incluem melhores competências, empregabilidade, aumento da produtividade e ganhos mais elevados. Entre os não económicos, os benefícios associados à educação são melhor saúde, taxas de criminalidade mais baixas e níveis mais elevados de confiança, tolerância e envolvimento cívico e político. O retorno social mais relevante está associado ao maior crescimento do PIB, melhor difusão e adoção de tecnologias, maior capacidade de inovação, finanças públicas estáveis e mais e melhor coesão social. Os países europeus, que são dotados de melhor educação, tanto em termos de meios, em quantidade e qualidade, têm evidenciado uma capacidade de recuperação mais rápida dos choques económicos, resultando disso mesmo melhor resiliência económica. Baixos níveis de educação estão claramente associados à pobreza. E considerando que esta atinge um elevado número de portugueses, a educação constitui, por isso, um dos principais desafios ao desenvolvimento do nosso país. A frase "não deixar ninguém para trás" não pode apenas ser um mantra que nos embala a todos. A pobreza é mais incidente entre quem tem a escolaridade mais baixa e está associada a processos de reprodução intergeracional que urge suster. Continuamos a insistir na necessidade da implementação de um sistema de monitorização e de avaliação das aprendizagens que permitam a comparação temporal e espacial dos resultados e que permitam também a correção das políticas públicas em tempo útil, em benefício dos seus destinatários. Exige-se uma intervenção mais fina, mais orientada e centrada na qualidade. Enquanto país fizemos progressos assinaláveis, reduzimos o abandono escolar em cerca de 1,3 pontos percentuais ao ano nos últimos 25 anos, passámos de 41,4% para 8,9%. Mas ao chegarmos a este ponto, a nossa meta tem de ser muito mais incisiva e exige aceleração na sua concretização. O país está estagnado e o Governo, com a sua ação ou falta dela, enguiça o designado elevador social. É preciso resgatar aqueles que estão lá atrás para que todos possamos andar para a frente sem comprometer a qualidade das aprendizagens nem as oportunidades futuras de cada aluno. É preciso garantir a todos os alunos as mesmas oportunidades de sucesso educativo ao longo de todo o percurso escolar, recorrendo à ação social escolar e ao princípio da equidade como orientador dos critérios de apoio. Que a todos, mas a todos, sem exceção, seja garantido o acesso ao conhecimento e ao currículo que deverá ser comum, incentivando a flexibilidade pedagógica e não a curricular. Esta não é uma questão do próximo ano letivo. Esta é uma questão deste ano letivo, do próximo e dos seguintes. Neste pressuposto, o que está a ser feito para garantir que o elevador social que a escola deve representar volte a funcionar? O que está a ser pensado para que o sistema educativo volte a atrair os profissionais mais competentes? Como vai o Governo devolver a dignidade ao exercício da profissão de educador e de professor? Como vai rejuvenescer